As parashiot dessa semana são Parashat Ahareimot e Kedoshim. Nós lemos duas porções juntas. Primeira porção de Ahareimot, a Torá fala bastante, praticamente meia parashá, sobre todo o serviço do Kohen Gadol, sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur. Depois a Torá fala mais algumas leis referentes às oferendas, aos animais. E a Torá termina também falando sobre as relações ilícitas, que é a leitura de Yom Kippur à tarde, ao começo da parashá, a leitura de Yom Kippur de manhã. E depois Parashat Kedoshim, uma parashá que tem muitas e muitas e muitas mitzvot. Uma mitzvah atrás da outra, alguns versículos têm algumas mitzvot, principalmente mitzvot entre a pessoa e o seu semelhante, mas não apenas. Tem diversas e diversas mitzvot, dificilmente vamos conseguir resumir todas as mitzvot que estão escritas nessa parashá. Sobre Parashat Ahareimot, dois temas interessantes. No começo da parashá, a Torá fala sobre o serviço do Kohen Gadol em Yom Kippur, que inclui uma das coisas diferentes do serviço. Era que o Kohen Gadol entrava no Santo dos Santos, em Kodesh HaKodashim, que é um lugar que normalmente não se entrava, é proibido entrar. Justamente nessa parashá que a Torá fala que é proibido entrar no Kodesh HaKodashim, a não ser o Kohen Gadol no dia de Yom Kippur, que entrava no Kodesh HaKodashim. E também, não é só, o Kohen Gadol podia entrar nesse dia e somente se ele tinha um nível espiritual adequado. Porque se ele não tinha um nível espiritual adequado, ele não saía vivo do Kodesh HaKodashim. E por isso que se amarrava uma corda ou uma corrente no pé do Kohen, ele entrava, e se viam que ele não está saindo, está acontecendo alguma coisa, deve ser que ele morreu, dava uma puxadinha, e se ele não reagia, eles sabiam que de fato ele faleceu e puxavam ele para fora. Não era uma coisa que acontecia sempre, pelo menos durante muitos anos não acontecia. No segundo templo, o Talmud diz que teve uma época que era um cargo comprado e um cargo meio forçado pelos próprios inimigos, os romanos que dominavam Israel. Eles nomeavam o que eles queriam como Kohen Gadol, eram só pessoas que eram influentes e tal, não eram pessoas dignas de serem Kohen Gadol, eles acabavam trocando de Kohen Gadol todo ano. Sobre isso tem uma pergunta interessante. O Kohen Gadol, quando saía do Kodesh HaKodashim vivo, será que ele tinha que fazer a brachá de Hagomel? Nós sabemos que quando uma pessoa está numa situação de risco, e ele escapa da situação de risco, ele é salvo da situação de risco, tem uma brachá que se faz perto do, se costuma fazer próximo do Sefer Torah, mas tem que fazer com minyan, com 10 pessoas. A pessoa faz a brachá Hagomel Rehavim Tovot, agradecendo a Deus pelo milagre que foi feito para ele. Será que o Kohen Gadol precisava fazer essa brachá quando ele saía do Kodesh HaKodashim? Afinal de contas, lá dentro havia um risco, pode ser que ele morra. E quando ele sai de lá vivo, talvez ele tenha que agradecer a Deus que ele saiu vivo. Consta nos livros que essa pergunta também você poderia ter a respeito do Yitzhak, quando foi feita a Keidat Yitzhak. Yitzhak foi levado para o altar. Estava em perigo. Mas depois Deus falou para tirar ele do altar. Será que o Yitzhak tinha que naquele momento fazer a brachá de Hagomel? E a resposta é que não. Não para ambos os casos. Por quê? Em primeiro lugar, eles foram por ordem divina. Tanto o Yitzhak foi por ordem divina, como o Kohen Gadol ia por ordem divina para os Santo dos Santos, o Kodesh HaKodashim, no Yom Kippur. Existe uma lei a respeito de Hagomel, dessa brachá. Uma pessoa que se coloca em risco não faz a brachá. Uma pessoa que se coloca em risco sem motivo, ele não faz essa brachá.
Quer dizer, se a pessoa precisa viajar, por exemplo, e existe um risco, mas ele precisa viajar, porque ele precisa fazer alguma coisa específica. Então ele não está se colocando em risco à toa, ele está indo viajar. Por acaso, ele vai ter um risco. Nesse caso, faz a brachá de Hagomer. E aqui é um caso que eles estão entrando no Kodesh HaKodashim, o Kohen Gadol está entrando no Kodesh HaKodashim, não porque ele quer entrar, ele está entrando por ordem divina. Então não tem Hagomel. Mas segundo ponto, quem disse que o Kodesh HaKodashim é perigoso? Não é verdade. Isso é uma forma invertida de enxergar os fatos. O Kodesh HaKodashim não é um lugar perigoso, mas pelo contrário. O Kodesh HaKodashim é um lugar extremamente elevado, um lugar espiritualizado, um lugar onde a matéria e o espiritual se encontram. Não tem problema nenhum. O problema, eventualmente, é o Kohen. Se o Kohen está no nível adequado, ele vai entrar lá e vai ser maravilhoso para ele lá. Ele podia fazer preces pelo povo inteiro, perdoar pelo povo, maravilhoso. Não tem coisa melhor do que isso. Não é um lugar perigoso. O lugar não é perigoso. O lugar é espiritualizado. E é um lugar, se o Kohen está problemático, se o Kohen não está no nível, aí, eventualmente, ele não saía vivo. E, por conseguinte, não há motivo de se fazer a brachá de Hagomel se o lugar que ele está não tem perigo nenhum, muito pelo contrário. Um lugar extremamente sagrado e especial. Outro detalhe interessante é que o Kohen Gadol, depois que terminava o serviço, um dos serviços que tinha no Yom Kippur era levar o incenso para ser feito dentro do Kodesh HaKodashim. Então ele entrava, colocava a pá no chão, jogava o incenso e saía. Mais tarde ele tinha que entrar de novo para retirar a pá com as brasas já apagadas e já com o incenso apagado. Aprendem nossos sábios daqui, o Minhat Elazar, o Rebbe de Munkach fazia desse jeito, e um dos avós dele, bisavô dele, Darkei Tshuva de Munkach, dizia, quando alguém queria ajudar ele a levar o talit e tefilim, quando ele saía da sinagoga, ele falava não. Da mesma forma que no templo, faz parte do serviço a Deus retirar a pá, depois que já acabou. Quando você está levando a pá, está indo fazer a mitzvah, então você entende que faz parte do serviço. Mas você está vendo que faz parte do serviço, depois que terminou a mitzvah, tirar a mitzvah. Eles diziam, da mesma forma, levar o talit e tefilim para a sinagoga, óbvio que é mitzvah, você está indo para poder cumprir a mitzvah. Mas voltar para casa, você poderia pensar que já não tem mais, não faz parte mais do serviço a Deus. Não, daqui do Beit HaMikdash você aprende, do templo você aprende, que faz parte do serviço a Deus retirar também o objeto de mitzvah e levar ele de volta para casa. Por isso ele sempre levava o talit e tefilim na sua própria mão. Na segunda parashá, Parashat Kedoshim, nós encontramos a mitzvah, entre as mitzvot que tem na parashá, a mitzvah de Shatnez, a proibição de misturar lã e linho numa mesma roupa. Proibido pela Torá misturar lã e linho na mesma roupa. Tanto faz se é a própria trama, o próprio tecido é feito de lã e linho, se o fio é feito de lã e linho, ou se o tecido é de lã e tem uma costura de linho, um botão pregado com linho, ou vice-versa, o tecido é de linho e está pregado um botão, ou está costurado um pedaço de lã, ou a própria linha seja feita de lã, tudo isso é proibido usar essa roupa. Qual o motivo dessa mitzvah? Essa mitzvah faz parte das mitzvot que não são racionais, quer dizer, para o nosso raciocínio elas não são, não tem um motivo racional. Mas nossos mestres trazem vários motivos para essa mitzvah. E um dos motivos básicos é que nos mundos espirituais a lã e o linho não conseguem casar. Não dá para os dois caminharem juntos. Você, ao colocar uma roupa de lã e linho, bagunça as forças e as energias da lã e do linho nos mundos espirituais. Esse é um dos motivos principais. Tem mais motivos. Também o primeiro assassinato da história surgiu com o lã e linho, Cain e Hevel. E assim por diante, mas vamos deixar por enquanto isso de lado. Tem uma história que aconteceu muitos anos atrás, na época do Rebbe de Apt, o Rebbe que era conhecido como o Rebbe Israel de Apt. Havia um sujeito, um alfaiate, que se chamava Muniz, um judeu. Ele era um alfaiate que não tinha muita sorte na profissão, e ele acabava mais fazendo remendos e consertos. Quase ninguém vinha para ele pedir para fazer uma roupa, e assim ele poderia ter um sustento melhor. Então o sustento dele era devagarzinho. E ele sempre ia, visitava o Rav Israel de Apt, e pedia brachá, e conversava com o Rebbe, e contava o que aconteceu. E o Rebbe sempre dava um ânimo para ele, e bastante coragem e fé, e assim ele seguia a vida numa boa. Uma vez, na região havia um paritz, havia um conde que tinha terras, e esse conde vendeu as suas terras para um outro rico. E esse rico foi para o Muniz e pediu para o Muniz: eu quero que você seja o meu alfaiate. Perfeito. O Muniz ficou muito contente e foi contar para o Rebbe. Falou: Rebbe, que coisa maravilhosa, caiu do céu. Tem um novo rico aqui no pedaço, comprou terras, e ele me pediu para eu ser o alfaiate dele. Ele já me deu encomendas e agora tem que fazer roupas bonitas para ele. Passou um tempo, pouco tempo. De novo, Muniz, alfaiate, veio para o Rebbe e falou que ele ouviu falar que esse rico aí que comprou as terras é um judeu. Um judeu muito afastado, abandonou totalmente o judaísmo. Mas ele é judeu. O Rebbe falou: mas você tem certeza disso? Ele falou: não sei, eu tenho que verificar, mas assim eu ouvi. O Rebbe falou: então verifica direito isso e depois você vem falar comigo. Muniz foi, verificou, voltou para o Rebbe e falou: Rebbe, sim, eu verifiquei e de fato esse sujeito é um judeu muito, muito afastado, renegado, mas é judeu. O Rebbe falou: então você precisa tomar muito cuidado quando você faz as roupas para ele, para de jeito nenhum fazer uma roupa para ele que tenha lã e linho misturado. Só para ficar claro, um não judeu não tem nenhum problema de usar uma roupa de lã e linho, e não tem nenhum problema de você confeccionar essa roupa. Um judeu não pode usar lã e linho junto na roupa. Então, você sabe que ele é judeu, ele é nascido de mãe judia, então você tem que tomar todo o cuidado para de jeito nenhum fazer uma roupa para ele de lã e linho. E mesmo que eventualmente isso venha a custar o seu emprego, você não pode fazer para ele uma roupa de lã e linho. E o Muniz falou para o Rebbe: não tem problema, Rebbe, eu assumo sobre mim que eu vou tomar todo o cuidado para não fazer, mesmo que eventualmente custe a minha profissão. E assim passaram os meses, e o Muniz estava fazendo roupas, e estava saindo bem. Estava se aproximando o aniversário desse rico. E esse rico veio para o Muniz e falou: Muniz, aqui está um tecido que eu comprei especialmente, eu quero que você me faça uma roupa muito, muito caprichada, porque vai ser meu aniversário, eu vou convidar todos os meus amigos ricos, e eu quero uma roupa chique, bonita, para o meu aniversário. Deixou o tecido, e o Muniz pega o tecido e olha e percebe: oi, 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 isso daqui é da linha misturada. Se vê, não tem nem como negar, está se vendo que é lã e linho. Só que quando o tecido tem lã e linho misturado, não tem o que fazer. Quando alguma costura, alguma coisa, pode trocar a costura, abrir, mexer. Quando o próprio tecido, a própria trama, não tem o que fazer. Essa trama não pode ser usada. E o Muniz ficou preocupado: o que eu vou fazer? Bom, eu não vou fazer a roupa para ele. Colocou o tecido de lado e deixou assim. Assim passaram-se algumas semanas, e o rico vê que o Muniz não está chamando ele para vir provar as roupas. Então ele veio até o Muniz, falou para o Muniz: cadê? Você não me chamou para provas e tal? O que está acontecendo? O Manu falou, ainda nem comecei a fazer tua roupa. Aí eu falo, como? Você não começou a fazer? Meu aniversário tá chegando, como? Que você tá fazendo palhaçada agora do teu emprego? Eu te dei. Falei pra você fazer uma roupa caprichada, como que você não tá fazendo? E ele então diz, o Muniz diz, olha, não sou eu, na realidade, isso é uma ordem que eu recebi do meu Rebbe. O meu Rebbe falou que não é para fazer uma roupa para você com leilinho, porque você é um judeu. O rico ficou pasmo e falou, você, por favor, pode me levar para conversar com esse seu Rebbe? Por favor. Os dois foram até apt. Chegaram no Rebbe e o rico vira para o Rebbe e fala, me explica, não estou entendendo o que está acontecendo. Você proibiu fazer roupa para mim? O que está acontecendo? O Rebbe então virou para esse rico e falou, olha, nossos sábios dizem, Afalpi shechata Yisrael hu. Yisrael shechata, Yisrael afalpi shechata Yisrael hu. Um judeu, mesmo que peca, ele é um judeu. O que significa isso? Disse o Rebbe. Um judeu que pecou alguma coisa, falhou em alguma coisa, óbvio que ele é um judeu. Não tem pergunta. A novidade dessa frase é que mesmo um judeu que pecou com o judeu de si, quer dizer, ele renegou o seu judaísmo, mesmo assim ele continua sendo um judeu. E a Torá continua se preocupando com esse judeu. E a Torá continua exigindo de nós que nós nos comportemos com ele como judeu. E que nós não podemos fazer com que esse judeu falhe e cometa um erro. Aliás, isso também faz parte da nossa paraxá. É uma das mitzvot da nossa paraxá. Que você não pode colocar um obstáculo na frente de um cego. O que significa um obstáculo na frente de um cego? Uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Só que não percebe o que está fazendo. Você não pode colocar um obstáculo na frente dele. E nesta proibição se inclui também não dar algo que é proibido para uma pessoa que não pode fazer aquilo. Então, disse o Rebbe, por esse motivo, eu falei para ele, que uma vez que ele descobriu que você é judeu, por mais que você renega, você continua sendo um judeu, então ele não pode fazer você pecar, ele não pode te dar uma roupa de leilim. Nesse momento, esse rico começou a chorar. Começou a chorar e falou, Rebbe, que coisa! Eu não sabia que a Torá ama cada judeu a esse ponto. Eu não tinha ideia. Quando eu reneguei e eu acabei me desviando do caminho, eu achava que não fazia nenhuma diferença para Deus e para a Torá, se eu estou, se eu não estou, o que eu faço, o que eu não faço. Agora eu estou vendo que a Torá tem um amor especial por cada pessoa, um carinho especial, que vocês estão preocupados comigo, renegado, para não me fazer uma proibição. Eu estou, de fato, encantado. Se eu soubesse, eu nunca teria me afastado do caminho dos meus pais. Rebbe, por favor, me instrui como eu posso fazer tshuva, como eu posso retornar a Deus. E o Rebbe falou para ele, primeira coisa, você vende essas terras daqui do pedaço e você vai mudar para algum lugar mais distante onde não te conhecem, para você poder começar a vida do zero, e eu vou te instruir como poder fazer chuva quando você estiver distante. E é interessante que justo na nossa paraxá tem também a mitzvah de amar ao próximo e tem a mitzvah de rocher tochiach et amitecha velot tisa alav chet. Você precisa chamar a atenção, advertir uma pessoa que está cometendo algo que está errado, mas não trazer sobre ele um pecado. E nossos mestres dizem que se não trazer sobre ele um pecado, significa que você, quando chama a atenção de uma pessoa, não faça de uma forma que cometa um pecado. Ou seja, chama a atenção discretamente, não em público, não chateando a pessoa. Precisa falar com jeito, da forma correta, mas tem que advertir, tem que falar para ele que está fazendo uma coisa errada. Tudo tem o seu tempo certo. Só para fechar, o Rav Godel Eisner, que era o Rosh Yeshiva, uma vez estava andando na Yeshiva e ele vê, ele estava no salão de estudos e ele vê
que tem uns alunos, dois alunos que estão batendo papo, eles não estão estudando. Quando ele chegou perto, os dois viram que o Rosh Yeshivá está chegando, ia ficar mal. Então eles viraram pro Rosh Yeshivá e falaram: ah, bom que o Rabino chegou, a gente não está entendendo aqui, o que está escrito nesse Tosfot, o Rabino pode nos explicar? E ele, de fato, explicou para eles o Tosfot e fez de conta que ele não entendeu, que não percebeu que ele estava, na verdade, querendo se esquivar, querendo mostrar que eles estavam estudando. Mas o Rav Gosler percebeu. Depois de alguns dias, numa aula, começo da aula, o Rav Gosler falou: gente, eu queria contar para vocês uma história. Ele contou a seguinte historinha. Tinha um bandido que aproveitava a noite, as casas estavam escuras, ele entrava pela chaminé, limpava a casa e fugia com o que, que ele roubou pela chaminé. E um dia, ele teve o azar. Ele entrou na casa do rabino. E o rabino da cidade não estava com as luzes apagadas, ele estava estudando. Ele estava estudando lá de noite. E ele, esse bandido, cai lá pela chaminé. E a mulher do rabino estava justo assando, preparando pão. E ela vê, caindo da chaminé, um cara todo preto, porque ele caiu pela chaminé, ficou todo preto. E ela olhou, se assustou, falou: quem, o quê? Aí o bandido falou: que é a casa do rabino? Justamente, será que eu poderia fazer uma pergunta para o rabino? Eu tenho uma pergunta para o rabino. Aí a mulher foi até a sala onde o rabino estava estudando, falou: rabino, tem aí um anjo preto que caiu pela lareira e ele queria saber, ele tem uma pergunta, ele pode entrar fazer a pergunta? O rabino falou: sim, pode entrar. E aí o bandido entra e fala pro rabino e fala: oi, vai, via zoi kricht menarois fundo, como é que a gente foge daqui, como é que a gente escapa daqui? Essa foi a historinha que o Godleisner contou no começo da aula. Então todo mundo na classe riu, achou engraçada a história. Mas os dois alunos ficaram muito sérios, eles entenderam que era aqui uma indicação para eles. E quando eles fizeram a pergunta do Tosfot, era igual esse ladrão que estava fazendo coisa errada. E aí tem uma pergunta para o rabino, e a pergunta era também uma forma de escapar e esconder do rabino que estava de fato se passando. Então precisa ser esperto e saber como chamar atenção e quando chamar atenção e qual é a forma que deve se falar com as pessoas.